Na live do canal Arte da Guerra do dia 5 de junho de 2020, nós recebemos o comandante Loureiro da Marinha do Brasil e o coronel Blaso da Força Aérea Brasileira para conversar sobre doutrina. Acompanhe com a gente.
Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/artedaguerra.
Tudo tranquilo aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer em recebê-los aí, Coronel Blaso, Comandante Loureiro, o Albert aí, meu camarada.
Boa noite a todos.
Gente, eu acho que o pessoal dispensa a apresentação, mas eu vou falar, tá? O Comandante Loureiro, ele tem muita experiência, tá? Em aviação naval, piloto de Lynx, comandou o navio tanque Marajó, serviu em porta-aviões americanos do Oriente Médio, oficial com extensa experiência na área de aviação naval. Coronel Blaso, eu não tenho nem o que dizer dele, você já conhece, né? O melhor canal de aviação militar da internet, sou fã dele, ele sabe disso, além de ser meu amigo aí. Então eu vou deixar as churumelas aí, vou passar pro Albert aí pra fazer as perguntas. Vocês querem dar boa noite pro pessoal, gente?
Boa noite, Coronel. Boa noite, comandante.
Boa noite a todo mundo aí, os tripulantes do canal e os combatentes aí do Arte da Guerra.
Ah, mas está contigo então.
Bom, boa noite a todos, pessoal. Agradecer primeiro aqui a presença do comandante Loureiro, do Coronel Blaso. Só para a gente começar rapidamente, para não perder muito tempo, que a live é curta. Temos uma crise. Surgiu uma questão qualquer, um problema qualquer que vai envolver a atuação da Força Aérea, da Força Aeronaval. Como que esse bicho funciona? Como é que isso começa? Quem começa? O Coronel Blaso? Pode ser? O comandante?
Pode ser.
Eu tô bom. Sou passageiro de patrulha hoje.
Bom, boa noite a todos novamente aí. Em qualquer país ocidental, eles seguem uma doutrina, né, de planejamento de operações conjuntas que pode culminar nesse emprego do poder militar. Então, uma crise que o poder político, a diplomacia não consegue resolver, que precise descambar para esse lado do emprego do poder militar, né, para que a vontade política seja realmente acatada por um eventual oponente, primeira coisa é ter que ter uma decisão do presidente, né, do governo, assim, vamos empregar o poder militar. E na maioria dos países, aquele Ministério da Defesa vai fazer um planejamento inicial, espera-se que os países mais avançados, digamos assim, mais estruturados, já tenham planejamento com algumas hipóteses de emprego, isso é comum, não vamos esconder isso aí, se a maioria dos países tem isso aí, alguns planejamentos que a gente chama de gaveta, né? Então é só atualizar de tempos em tempos. E uma crise, quando é eclodida, para esse ponto de emprego militar, o Ministério da Defesa também faz um breve planejamento e passa a bola para um comandante de um teatro de operações que vai ser designado. A depender do teatro de operações, né, como a gente viu lá, sei lá, na Malvinas, é um teatro predominantemente marítimo, muito provavelmente pode ser um almirante. Se for um teatro de predominância ali terrestre, um general do exército. Se a gente tiver uma operação que só vai ter basicamente uma força aérea, pode ser também um brigadeiro do ar. Esse comandante conjunto das forças. E aí sim, as forças que seriam alocadas para que aquele objetivo político que foi lá da diretriz, o que a gente quer com essa guerra? O que nós vamos buscar? Aí sim que ele vai alocar quantas forças que ele vai precisar. Vai precisar do componente terrestre, naval, do aéreo, um comando de operações especiais, por exemplo, pode ser conjunto, uma força cibernética, então, o que for necessário ali. Mas deixa eu, senão eu vou falar tudo ali, deixar o Loureiro também, se ele complementar da fala, você pode falar o resto também, Loureiro.
Mas, Loureiro, tá contigo.
Bom, havendo uma crise e a determinação da possibilidade, não vou falar nem do emprego já em si, estou falando da possibilidade. Havendo a possibilidade do emprego do poder militar, cabe ao nível político-estratégico, que é o Ministério da Defesa, já elaborar o plano de emprego do conjunto das Forças Armadas. Certo? E esse é o chamado PECFA, que a gente chama. ali virão as diretrizes e de levantamento de inteligência, levantamento de toda a ordem de necessidades para o início de uma campanha militar. Certo? Muitas vezes não vem nem exatamente o que, que se quer. Isso aí muitas vezes pode ser colocado ao longo da campanha, porque muda, e cabe ao comandante do Teatro de Operações, que o Blasi colocou muito bem, então iniciar o seu planejamento e pedindo autorização para definir esse teatro de operação e para definir então a sua própria missão, porque o nível os níveis inferiores, eles recebem tarefas, certo? Então ele tem que definir a tarefa frente ao propósito que ele vislumbra do seu nível superior, para então dizer qual é a missão que ele se propõe a cumprir. E isso aí, logicamente, é levado para o nível superior para aprovação, e a partir daí sai o planejamento. Então você veja que nem sequer o teatro de operações é definido ainda no nível político-estratégico. É o próprio comandante do teatro de operações que define o que, que ele acha que é importante que seja o teatro de operações. Aí existe uma negociação com o nível superior, certo? A partir dessa aprovação da missão, aprovação do teatro de operação, então ele vai efetivamente planejar para definir que tipo de forças componentes ele precisa. Além daquelas que o Blasi colocou, a nossa doutrina ainda contempla eventualmente uma força, algum tipo de força conjunta que englobe elementos de duas ou até das três forças para cumprimento de uma missão específica que foi vislumbrada pelo comandante do teatro de operações. Então, antes de mais nada, é preciso ter bem claro que é uma coisa muito flexível. O planejamento militar hoje, principalmente aquele que nós empregamos no Brasil, que é derivado do que vem da OTAN, certo? Ele tem uma flexibilidade muito grande e ele dá uma liberdade de ação muito grande para os comandantes de força, para o comandante do TO e para os comandantes de força, certo? E exatamente por conta disso, a gente tem que ter, como temos, né, planejamentos possíveis já pré-feitos e atualizados constantemente, para não sermos surpreendidos, porque é uma coisa demorada. Você fazer esse tipo de planejamento, você fazer um PEC, você fazer um planejamento a nível teatro de operações, é uma coisa que demora muito, envolve muita gente. Então é necessário que você já tenha algo já pré-estabelecido, que você atualize aquilo no caso ocorra uma necessidade, né?
Comandante, deixa eu só colocar uma parte aqui que é muito importante, tá, gente? Essas definições que nós estamos colocando hoje aqui para vocês, tá? De teatro de operações, delimitação do tempo, delimitação de espaço, etc. Porque isso aí vai gerar eventos para a nação ao longo dos anos. Eu lembro que já teve muita pendência jurídica com relação à Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Porque a gente que não estava diretamente envolvido em operações, que era o caso de práticos, portuários, etc., mas a pessoa depois ela entra com uma ação contra a União.
Exato. Recebe até hoje.
Exatamente. Então, tudo isso que nós estamos colocando, eu vou devolver para vocês, é importante, gente. Isso vai ter impacto durante anos, décadas da vida brasileira.
Então, deixa eu dar uma parte aqui que, uma vez definido qual é o teatro de operações, a definição territorial do teatro de operações, lembrando que territorial é terra, água e ar, tá? Dentro daquela área definida, a autoridade máxima passa a ser o comandante do teatro de operações. Se ele englobar um estado, um município, não interessa, a autoridade máxima passou a ser o general, brigadeiro, almirante, designado comandante do teatro de operações. O governador do estado está subordinado a ele, tá? Então, tudo que funciona ali está em zona de guerra. Estará em zona de guerra. Então, aí vem isso que o Farinazzo falou, que a gente até hoje tem gente que recebe, que foi estivador no Porto de Santos na Segunda Guerra Mundial e recebe pensão. Por quê? Porque ele esteve efetivamente em combate, ele estava dentro do teatro de operações. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa definição. Vocês verem como a coisa tem que ser preparada, já tem que estar definida com antecedência. Porque quando a crise explodir, você tem que ter algo na gaveta, você não pode partir do zero. Certo? Porque esse tipo de coisa tem que ser levado em conta. Você vai colocar um general do exército, um almirante de quatro estrelas, acima do governador do estado. vai obedecer a ordem dele. É isso que está previsto, entendeu? Complicado, né? Brasil de hoje, né?
Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. Como vocês comentaram, a gente tem uma série de hipóteses de emprego, né, que vão sendo atualizadas periodicamente e ficam sempre ali na mão, na gaveta, e numa eventualidade você já tem um ponto de partida, vamos dizer assim, né? Essas hipóteses de emprego, a atualização delas, como é que ela é feita? Elas são baseadas na situação política e geopolítica, nas relações internacionais, na diplomacia, enfim, como é que está caminhando? Quem participa dessas atualizações? Como é esse processo? Até onde se possa comentar, claro.
Em qualquer país do mundo, isso aí é feito, né? Assim, a doutrina do Brasil, ela tem isso aí estabelecido. Quem toca isso aí é o Ministério da Defesa. Quem faz análise de cenários, tem sessões do Ministério da Defesa que faz esse tipo de análise, né? Algumas levam para frente, outras fazem esse planejamento recorrente, uma sistemática. É claro que isso aí tem um grau de sigilo bem elevado, né? Mas os outros países também é bem parecido. Eu tive uma oportunidade lá, o pessoal sabe, já fiquei na Coreia, e a gente trabalhou, como eu era estrangeiro, não tinha acesso 100%, mas ele trabalha lá em hipótese de emprego, que é mais, até na escola lá, né, que é contra a Coreia do Norte.
Lá é meio óbvio, tem, né?
Eles já têm já 7 dias de campanha, já todas as decolagens das aeronaves ali, já pré-planejadas já. Isso aí todo ano eles rodam, isso aí na escola, aperfeiçoa com os próprios alunos. E é claro que no nível aí secreto, que eu não teria acesso jamais, deve ter algo muito mais refinado, né? Então, basicamente, isso aí. No Brasil tem, o Ministério da Defesa é secreto, isso aí. Dificilmente outras pessoas terão acesso a isso aí.
Perfeito, obrigado, Bruno.
Loureiro, quer falar? Passar para ti.
Vamos lá. Eu tenho que medir as palavras aqui para não falar o que não devo, né? Nós temos as hipóteses de emprego, nós temos os planos para caso essas hipóteses de emprego se concretizem. Elas têm uma periodicidade de atualização, envolve as três forças, envolve o Ministério da Defesa. Esse plano, cada vez que a gente elabora um ou atualiza um, existe uma periodicidade, sim, de atualização. Existe essa periodicidade, tá? Cada vez que é feita essa atualização, que é feita essa ou é vislumbrado uma nova possibilidade, o mais importante é que se gera uma necessidade de meios para cumprir a missão que foi vislumbrada, né? E isso que baliza a nossa aquisição de material, isso que baliza a nossa disposição territorial das nossas forças. São esses planos. Então a gente acha que as coisas são feitas, compra por oportunidade. Vamos fazer uma licitação para construir uma corveta que depois virou fragata. Isso está embasado em algum lugar. Isso está embasado em algum plano. Isso nasceu de algum desses planos, geraram essa necessidade. Vislumbraram, com o número de navios que nós temos, não dá para encarar o fulaninho. Entenderam? Então, quem estiver vendo essa live agora começa a entender um pouco de onde é que vem as coisas. Essa ideia de comprar navio não nasce vendo o joguinho do Super Trunfo ou o videozinho do YouTube, não, tá? Isso aí é muita gente que estuda. Eu vou dizer isso para vocês, seguinte, vamos lá. Eu já participei de 4 planos desses, tá? Você entra numa sala que você não pode levar sequer uma folha de papel. Você... capitão de fragata, capitão de mar e guerra, é revistado por um soldado da PE, cada vez que você sai da sala. Não estou brincando, não, é isso mesmo, tá? Você não pode levar nada, você não entra com nada, você não sai com nada, tá? Um tamanho, nível de sigilo. E é dali que nascem: vamos comprar o Gripen, vamos construir a Tamandaré, vamos fazer o ProSub. É dali que nasce. Entenderam a importância da coisa? Eu vou parar por aqui para não falar coisa demais. Então, daqui a pouco estão batendo na minha porta aqui.
Excelente. Mas as respostas são boas justamente por isso, né? Porque o pessoal acha que, ah, não, a empresa tal lançou o avião tal, a gente precisa ter esse avião, precisamos ter esse navio. Não é assim.
Não é assim. Não é assim. A coisa nasce de um documento gerado, um planejamento de emprego que vislumbrou, olha, ou a gente tem um avião do padrão do Gripen, ou a gente vai tomar um catapau do fulaninho. Pô, é assim que nasce. Entendeu?
Ô Farinazzi, uma coisa que a gente sempre comenta nos nossos meios aí é a importância da doutrina. Então,
exatamente.
Às vezes... E é muito comum, né? Até no público nosso, aqui dos nossos canais, eles estão mais preocupados, né? No meu caso, lá da aviação, o Sukhoi, o Gripen, o F-35, é o meio. É o meio, mas assim, o mais importante é a doutrina militar. Hoje mesmo estava lendo um trechinho de um livro que um ex-comandante da USAF, ele falava algo nesse sentido, assim, né? A Força Aérea, que priorizar os seus meios em detrimento da sua doutrina militar, ela está levando a nação ao fracasso. Não sei se vocês conseguem a dimensão. Então, o meio... Não adianta ter uma força aérea comprar, sei lá, o avião top, se não souber usar, se não tem toda uma sistemática que apoia aquele planejamento, como é que vai empregar o poder aéreo, uma coisa que eu falo bastante no meu canal.
Então, planejar o emprego dos meios. Isso começa por aí.
O planejamento conjunto, isso aí são poucos que fazem.
Isso é comprar fazer. Comprar um F-22, compra um esquadrão de F-22 e posiciona no lugar errado, tu toma um catapau do cara com F-5.
Exatamente. Gente, entendeu? Eu cito um exemplo para vocês que é gritante, que é Israel. A Força Aérea Israelense, ela só começa a ter uma superioridade tecnológica sobre os árabes de 67 para frente, mais ou menos. Até então, a superioridade tecnológica estava toda em cima dos países árabes. Só que a doutrina de...
Numérica também.
Mas o israelense tinha uma doutrina muito boa, que privilegiava a agressividade e o treinamento dos pilotos, né? Localização das bases, enfim, toda aquela receita
de... Inteligência, a parte de inteligência deles.
Exatamente, era muito importante a parte de inteligência deles. Eles acabavam levando a melhor, mas o que o pessoal não vê é isso, é que eles só começam a ter superioridade tecnológica mesmo em meados dos anos 60, na segunda metade da década de 1960, né? O estudo de caso até interessante.
Ou seja, então você tem primeiro um planejamento que vai gerar uma hipótese de emprego, essa hipótese de emprego vai definir...
Ao contrário. Você tem uma hipótese de emprego.
Ah, sim.
Essa hipótese de emprego vem do poder político. Tá?
Sim.
Essa hipótese vem do poder político. O poder político quem é? O presidente da República. Tá? O nível político, a gente chama. O nível político estratégico é o Ministério da Defesa e Comandante de Força. E aí todos os demais ministros também, né? Porque você tem o ministro da Justiça vai participar, o ministro da Saúde agora, olha só, vai participar, entendeu? Porque emprego interno também está previsto, certo? Então a hipótese de emprego vem do poder político, vem do nível político. A partir daí vem os planejamentos, certo?
O exemplo que eu queria chegar era a partir da hipótese de emprego. Então você vai ter os planejamentos, você vai saber em que tipo de teatro você estaria operando, e aí a partir daí você vai saber que tipo de missões você precisaria realizar, para só então saber que tipo de meio você precisa, né?
Exatamente. Mas você tem planejamentos, quando você define as necessidades de você está fazendo algo como a gente faz, um emprego real, porém, que não vai acontecer agora, para gerar necessidades, você desce até o planejamento tático. Você colocou lá o nível político, colocou a hipótese de emprego, nível político estratégico gerou o PECFA, definiu o comandante do teatro de operações, aí o nível operacional, que é o comandante do teatro de operações, definiu o teatro de operações, dividiu as forças dentro das missões que ele, das tarefas que ele vislumbrou. Aí você passa para os comandantes dessa força aérea componente, força naval componente, fazendo planejamento tático. É daí que vai sair a necessidade de meios. Então você tem todos esses planejamentos executados, preparados lá, certo? E atualizados constantemente. Então é lá no final, no caso da Marinha, quem é que define? Normalmente é o comandante-chefe da esquadra. Ele normalmente é o comandante da Força Naval Componente. É dali que saem que são geradas as necessidades. Entendeu? Raramente você vai ter um comandante distrito, porque a Marinha trabalha com a força de combate, efetivamente, a esquadra. A esquadra ela vai atuar seja onde, exceto nos rios da Amazônia, porque aí realmente os meios são diferentes, né? Mas assim mesmo vai ter alguma coisa da esquadra caso aconteça. Mas nos demais distritos marítimos você vai ter a esquadra atuando, certo? Então esse planejamento nível tático normalmente recai sobre a esquadra e ela que gera as necessidades navais.
É interessante isso aí que o comandante Loureiro falou, gente, pelo seguinte, senão me perco aqui com um monte de mensagem. Eu trabalhei muito tempo com material, eu, comandante Loureiro, a gente chegou inclusive a participar de alguns GTs juntos, né? E o material ele ouvia muito o setor operativo. O tempo todo a gente estava ouvindo, reunindo o pessoal para saber se é isso mesmo, se estava na direção certa, né? Então tinha reunião com o pessoal do comandante de operações navais, pessoal do comandante-chefe da esquadra, isso tudo é muito importante. É uma coisa que é difícil, às vezes, a gente explicar aqui fora, que as decisões militares, elas não são monocráticas, gente, é sempre colegiado, você analisa muitos planejamentos até sair uma decisão final.
E o pau come. O pau come nas reuniões.
Exatamente.
O pau come.
Vai para uma reunião, vai montado no assunto.
Eu fico estressado com outro, pô. Não chega a falar palavrão, mas o pau come.
Eu tocava toda hora, pelo telefone. Faz parte da vida, né? Acredito que a FAB é assim também, né, coronel?
Imagina essa coisa.
Agora vai, voltando assim, que é o pessoal às vezes quer saber, né? Então, na maioria das vezes, quem dá a primeira pancada vai acabar sendo a Força Aérea, na maioria dos empregos, assim, né? Até para maciar o terreno. Mas até, às vezes, o pessoal mais afoito, o público aí quer saber logo, eles já querem logo, não, decola o avião, joga uma bomba. Não é assim, até aquele avião chegar e jogar uma bomba, tem todo o planejamento que começou lá em cima, no nível político-estratégico, definindo o que quer, como é que vai atingir o estado final desejado, para que eu estou entrando naquela guerra? Como é que eu vou fazer o inimigo desistir daquela guerra, ou se render, ou atingir os meus objetivos? Que o meu objetivo político sobrevaler sobre o objetivo do inimigo, né? Então, até passar todo esse planejamento do comandante conjunto, então, emprego conjunto, tem que ter uma sinergia entre as forças que estão ali embaixo, componente terrestre, naval, aéreo, operações especiais, né? E para a bomba chegar lá, vai ter todo um conjunto de efeitos que são buscados. Então, não decola esse, mas vamos jogar uma bomba em cima de um quartel. Para que eu vou gastar um avião para jogar uma bomba, por exemplo, num quartel de infantaria?
Lista priorizada de alvos.
Sendo que eu poderia, de repente, na minha análise, ser usar uma doutrina de decapitação, por exemplo, de acabar com o poder político de um país ali jogando no presidente. Digamos, normalmente essa aí não serve para nada não, mas uma hipótese aqui, se eu jogasse uma bomba lá no centro governamental de determinado país e eu vou gastar uma coisa que não vai acabar a guerra, não vai acabar a vontade de lutar do inimigo. Então o emprego do poder aéreo tem que ser muito bem pensado. E é difícil as pessoas enxergarem isso. A pessoa quer ver avião contra avião. Não é. O mais importante é sistema de objetivos, efeitos, para buscar uma linha que vai atingir um centro de gravidade, que a nossa probabilidade de vencer, de acabar o conflito, ela seja maior. Então, o emprego do poder aéreo é muito importante nesse sentido.
E aí entra muito o trabalho de inteligência, né?
É um trabalho de inteligência, de análise e todo esse planejamento conjunto. Então, quando chega o planejamento do general, que é o mais provável, assim, na maioria dos teatros de operações, quando chega um general que tem lá como ele vai usar as forças sob comando dele e joga esse planejamento para um comandante do componente aéreo, seja de qualquer país, ele vai destrinchar essas tarefas que foram atribuídas a ele para poder realmente planejar como que ele vai usar os meios aéreos. Aí sim que eu, no caso do Brasil, né? Ah, o Gripen vamos usar para tais alvos, o AMX para os outros alvos, os F-5 para outro tipo de missão, outro tipo de tarefa, né? Então, é um negócio bem complexo mesmo. Tem que ter muita doutrina para conseguir levantar isso aí tudo.
É, e é interessante, eu estava vendo esses dias, gente, eu tenho aquelas coleções antigas da Segunda Guerra Mundial, que eu adoro meus livros aqui, né? Eu estava vendo da Codex, uma bem antiga da Segunda Guerra Mundial, a evolução de prioridade dos alvos ao longo da guerra. Então, por exemplo, você vê que no começo da guerra, 42, 40, quando os Estados Unidos entrou, né? Eles priorizavam a destruição das fábricas alemãs. Mas já no final, lá por 45, já não tinha quase mais fábricas. Então eles estavam atacando ferrovias, estavam atacando uma série de outras coisas. Aí você vê o Eisenhower, o Spatz, aquele pessoal do comando top mesmo, né? Eles mudando as prioridades. É interessante que vai variar com o tempo, né? À medida que o inimigo vai se
enfraquecer. Eu acho que o início do poder aéreo, como é a mais recente das forças, né? Muito ele veio até do poder naval, né? Mas começou lá do rei, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, aí fecha. Então foi essa galera, não tinha muita visão do que o poder aéreo poderia trazer de positivo para o campo de batalha. Então muitos generais das antigas tinham a visão que era uma força auxiliar, né? Mesmo porque a maioria das forças aéreas nasceram da força terrestre, né? E virou um ramo à parte. Exatamente. Mas ainda não empregavam de maneira mais independente, ao mesmo tempo integrada com os outros poderes militares, né? Para um objetivo comum do comandante de teatro de operações. Então isso era muito difícil. E o poder aéreo ele evoluiu ao longo dos anos, aí, uns teóricos aí bem interessantes, John Warden, que é mais da Guerra do Golfo e outros aí. Isso aí já dá umas duas lives para a gente bater um papo disso aí.
Comandante Loureiro, quer comentar?
Ah, essa parte que o Blaso falou sobre os alvos da Força Aérea é uma coisa muito crítica que nós temos hoje em dia nos planejamentos. Começa no planejamento, claro, mas é que das maiores dificuldades que temos no planejamento durante uma operação conjunta é o caminhar da operação, no nosso caso, exercícios, né, mas no caso dos americanos no real, é a elaboração da tal da lista de alvos. Você tem uma lista de alvos que é definida pelo comandante do teatro de operações, ela é aprovada pelo comandante do teatro de operações, toda priorizada, toda colocada em termos de quem vai fazer o quê. Isso é analisado diariamente e é muita gente envolvida. Aí a inteligência entra de maneira pesada e é muito por isso que a Força Aérea, que no caso nós chamamos de Força Aérea Componente, mas no nível da OTAN é o Joint Force Air Component, né? Que inclui meios aéreos de todas as forças envolvidas, por isso que ela atua centralizada, porque ela é muito focada nessa lista de alvos, que é o primeiro meio que vem à cabeça para você atingir um alvo de oportunidade que está colocado na lista de alvos, que possa rapidamente reagir, né? E também, como o Blaso falou também disso, toda a campanha normalmente hoje em dia começa com ataques aéreos, né? É a chamada campanha de obtenção da superioridade aérea, que é importantíssima, né? Então, o comandante da Força Aérea Componente, ele atua numa sinergia muito grande com o próprio CONTEO, porque a coisa é muito rápida, né? E ele recebe demandas de todas as demais forças, da Força Terrestre, da força Naval, porra. Não podemos esquecer o Comando de Forças de Operações Especiais, quando ativado, ele também é muito empregado, né, nessa até na campanha de superioridade aérea ele pode ser empregado também, né, o elemento que infiltra lá e explode um radar, ele trabalhou muito para isso, né?
A gente pode usar o Astros, por exemplo, do Exército.
Sim, claro, o Astros. O Astros causa problema até para a gente coordenar o espaço aéreo atualmente, né? Então, essa parte, a lista de alvos, é que é uma coisa, é quase que uma arte, né? A gente vê que ela você saber o que é importante, em que momento, qual a prioridade, isso aí é muita inteligência trabalhada em cima. E se você não tiver nesse momento trabalhando no que pode ser uma lista de alvos no país X, Y, Z, você, quando a coisa acontecer, meu amigo, não sabe nem, você começa a dar tiro, né? Vai sair jogando bomba onde não precisa e deixando passar aquilo que era essencial. Por isso, a necessidade da inteligência. Se você tivesse a ideia da quantidade de elementos que trabalham na inteligência dentro do JFAC, é uma coisa absurda. São mais de 300 militares na Guerra do Golfo, que eu li certa vez. Era coisa de 300 e cacetada militares dentro da Força Aérea Componente trabalhando em inteligência. No Estado-Maior, na inteligência, fora do campo, né?
É. Tem um livro muito bom, eu gosto muito, eu sempre recomendo aqui no canal Arte da Guerra, que é O Punho de Deus. E ele fala do General Chuck Horner, né, da Força Aérea, atribuindo as missões para cada esquadrão, porque ali era uma coisa mais complicada para você coordenar. Uhum. Você tinha esquadrão saudita, britânico, francês, americano,
sim,
etc.
Sim.
E era complicadíssimo, né? Gente, olha só, nós temos só mais 4 minutos de live. Eu sei que o pessoal vai reclamar, pois eu já fiz isso, porque eu quero trazer, tá, o comandante Loureiro, o coronel Blas de novo aqui, porque a live de vocês sempre arrebenta, é um show de conhecimento. Então a gente já vai partir para as considerações finais aí, vou deixar, não adianta chorar, eu vou deixar o pessoal com água na boca. Amanhã tem o Café com Defesa com o coronel Paulo Filho aqui. E na sequência desse vídeo, eu estou soltando um sobre a Guerra do Vietnã, sobre um dos resgates mais complicados que teve na Guerra do Vietnã. Foi aquela história do Bat-21, que virou até filme.
Ah, isso é bom.
O Gene Hackman, tá? Coronel Blasio, o senhor precisa fazer uma hora um trabalho sobre essa operação que foi fora de série. Eu quero ver na visão do senhor.
Bom.
Então, gente, vou partir para as considerações finais aí, se vocês quiserem colocar aí. Cabaé...
Vamos... Dá tempo aqui, a gente não respondeu nenhuma pergunta do pessoal. Eu tô vendo que tem uma...
Se você quiser pegar alguma aí...
Tem uma do... Ele perguntou aqui o negócio de satélite. Algum dia vai ter satélite. Pô, já perdi aqui.
Já tem.
É, Luciano Andrade.
É, ele tá perguntando se de algum.
Isso. Ele... É, Luciano Andrade, ele... Um pouquinho depois da pergunta da média da dona Mari. É, de maneira realista, algum dia teremos satélite para determinação de potenciais alvos? Então, nós alugamos satélites. Nós temos... É, uma maneira de controlar o satélite que é o Centro de Operações Espaciais, que até o Coronel Nora já participou aqui de live, né? O canal também falando só disso. É, nós temos toda essa capacidade de controlar um satélite a partir da Força Aérea, né? É um comando conjunto esse COP, né? É um centro conjunto Marinha, Exército e Aeronáutica, mas chefiado pela Aeronáutica. E nós temos um sistema PESE, Desenvolvimento de Satélite Nacional. Então, nós já temos um satélite de comunicações para lançar, SGDC. Nós temos uma constelação prevista para lançamento. O problema nosso é o de sempre, né? Recursos financeiros. Então, a área espacial não é uma área barata. É mais cara até que a aviação, que é emprego naval e etc. É uma das mais caras, mais sensíveis, né? É, mas tem todo um planejamento para lançamento de satélites de reconhecimento, de comunicação, de navegação, uma play de uma constelação de vários satélites. Mas já ficou claro isso aí.
Comandante Loureiro, o senhor quer fazer suas colocações finais? Depois eu vou passar para o Cabaé.
Não, o planejamento, a gente falar sobre planejamento de operacional é uma coisa muito vasta, né? E o importante ter na cabeça é o seguinte, eu acho que em algum momento aqui na live, acho que foi o Blasio que tocou no assunto, você ter um meio top de linha versus você saber empregado, né? A gente costuma fazer, lá na Escola de Guerra Naval, a gente falava o seguinte, se você fez um bom planejamento, você pode até ganhar a guerra. Se você não tem planejamento, você vai perder a guerra. Entendeu? Então, não adianta ter meio se não souber planejar. E hoje em dia, cada vez mais, por que a gente se aproxima tanto dos países da OTAN, dos Estados Unidos, buscando fazer intercâmbio? Porque são os que nos abrem isso, certo? Acredito eu que se outros países como a Rússia, a China nos abrissem isso também, a gente também iria lá, mas não abre. hoje, cada vez mais, a gente está vendo que a experiência é uma coisa, a tecnologia leva a que as pessoas tendam a relevar a experiência. A prática mostra que a experiência vai voltando. É o que aconteceu com principalmente com os americanos. E hoje a gente tem no planejamento uma parte muito importante que a gente simplesmente... Quando eu fui aluno da Escola de Carnaval, não se falava nisso. Quando eu voltei como instrutor, estava sendo o ponto focal naquele momento, que é o feeling do comandante. O feeling do comandante, hoje, ele está previsto como parte do planejamento. O que é esse feeling? É a experiência dele. A gente não pode... Os americanos voltaram no tempo e acho que lembraram o que aconteceu na madrugada de 1967, em que os israelenses atacaram na Guerra dos Seis Dias, quando o comandante da Frente Sul chamou os seus brigadeiros aí, comandantes de brigadas, duas horas antes da hora H, e falaram para eles o seguinte: senhores sabem que nenhum planejamento resiste ao primeiro disparo. Todos aqui estiveram em combate. Então sejam criativos e me mantenham informado. Então você vê que ele jogou para o feeling dos comandantes. Aquilo decisão que aconteceu. Decisão de campo. Está tudo planejado. Segue o planejamento. Mas no primeiro tiro isso aí vai desandar. Yeah. Então, você vê que lá em 67 os israelenses já viu isso. Agora, se fosse para a guerra sem um planejamento, o nego não ia saber nem de onde o tiro saiu. O importante é o famoso controle da ação planejada. Se for fazer o descontrole da ação mal planejada, é melhor nem começar, certo?
Obrigado, comandante. Cavaé, você quer fazer suas colocações finais aí? Fala do artigo do SORT que saiu hoje aí.
Ah, hoje a gente fez um artigo complementando o vídeo que o comandante fez ontem, soltou ontem, né? A gente fez um artigo aqui sobre essa força especial que está operando lá em algumas cidades americanas, no controle dos distúrbios, aí, que é o SORT, né? Special Operations Response Team, que é uma força praticamente desconhecida, inclusive dos americanos, né? Eles atuam em controle de distúrbios em penitenciárias, e eles são muito especializados nisso. Eles lidam, obviamente, com elementos criminosos de alta periculosidade, e eles chamaram a atenção ali porque eles não tinham insígnia, não tinham identificação, e as pessoas começaram a ficar preocupadas e tal, né? Então a gente soltou um artigo também contando um pouco da história e do preparo, do treinamento dessa força aí, que é bastante interessante. Que, aliás, eles são muito bem preparados. Eles têm uma preparação, um treinamento, assim, fora de série.
Obrigado, Cabaré. Gente, então, olha só, quero agradecer aqui, tá, o comandante Loureiro, o coronel Blasio, que nós já contamos com vocês para uma outra live nossa aqui, tá? Agradecer tudo que vocês passaram para o nosso pessoal, porque eu achei fora de série, super profissional, essa nossa live aqui. E convidá-los também para assistir amanhã o Café com Defesa. Vai estar o coronel Paulo Filho, o Albert, o Roberto Caiafa. A gente vai debater sobre China amanhã. E lembrar o nosso pessoal que logo na sequência desse vídeo, com o encerramento, acabou a vinheta, já está entrando um vídeo sobre a guerra do Vietnã. E a gente volta amanhã no Café com Defesa, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Muito obrigado.
Um abraço aí.
Boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com/Arte da Guerra. Até a próxima!